Oremos. Nosso querido e amado Pai, obrigado pelo privilégio que mais uma vez Tu nos concedes, na Tua graça, de podermos meditar na Tua Palavra e dela receber a instrução e o alimento espiritual de que tanto necessitamos. Abençoa-nos neste nosso estudo, pois tudo isto pedimos e desde já pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje nós vamos concentrar-nos particularmente naquilo que Pedro apelida da muito firme palavra profética. Bom, deixem-me dizer-vos que profecia é algo absolutamente fascinante. E se há assunto na Palavra de Deus que me tem fascinado ao longo da minha vida de estudo da Palavra de Deus, é sem dúvida a profecia. Pois bem, Pedro aqui fala da profecia. E reparem que nesta passagem, e eu gostaria que lêssemos esta palavra em conjunto, diz assim: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. O que é que Pedro está aqui a dizer? Pois bem, Pedro está aqui a falar desta majestade que eles viram, e viram aonde? Pois bem, no Monte da Transfiguração. Esse episódio que é relatado em Mateus, no capítulo 17, onde Pedro, juntamente com outros discípulos, puderam ver, foi como que, eu diria, um vislumbre que eles puderam ter da glória com que o Senhor aparecerá a quando da sua segunda vinda. E então Pedro, lembrando-se desse episódio real, ou seja, algo que ele tinha vivido, que ele tinha visto e experimentado, ele diz: mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, cá está, ele a falar como testemunha, ocular, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, o tal Monte da Transfiguração. Porquê que aqui Pedro chama o Monte Santo? Por uma razão muito simples, é que onde está a presença de Cristo, que é Deus, conforme já vimos numa lição anterior, pois bem, aí esse local é santo. E Pedro continua dizendo: e temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pois bem, amigos, aqui Pedro fala com absoluta certeza do que está a dizer. Mais uma vez, porquê que ele fala com esta certeza? Ele fala com esta certeza porque, em primeiro lugar, ele tinha sido testemunha ocular daquilo que ele tinha visto no Monte da Transfiguração, e em segundo lugar, porque ele também acredita na palavra dos profetas. E ele diz aqui, realmente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Cá está, aqui a vontade de Deus é soberana. Aqui a vontade humana é lançada por terra. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados por quem? Inspirados pelo Espírito Santo. Pois bem, amigos, a palavra de Deus é realmente digna de toda a confiança. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para um facto, para o facto que vem relatado, por exemplo, em Lucas 24, no dia da ressurreição de Jesus, e esse episódio é conhecido como aquele encontro que Jesus teve com os discípulos para Emaús. E nesse texto, em Lucas 24, acho muito interessante um pormenor que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Portanto, em Lucas 24, aqui nos é dito que Jesus juntou-se a dois dos seus discípulos que iam a dirigir-se para Emaús, e eles não o reconheceram. Bom, podemos talvez aqui, numa primeira abordagem, dizer que provavelmente a razão pela qual eles não o reconheceram a Jesus é porque, reparem, antigamente era muito comum, quando as pessoas viajavam, e normalmente viajavam a pé, enfim, só os mais ricos é que viajavam em carroças, outros meios puxados por animais, ou então mesmo em cima de animais, mas as pessoas do povo em comum viajavam a pé. E normalmente, porque as pessoas viajavam a pé, muitas vezes eram alvo de assaltos. Então, eles, para se protegerem, o que é que faziam? Eles tentavam juntar-se uns aos outros ao longo da viagem para assim se sentirem mais seguros. E, provavelmente, quando Jesus se juntou a estes dois discípulos, eles terão sentido, olha, é um caminhante que se junta a nós para se sentir mais seguro e, provavelmente, nem olharam para ele. Mas o que é certo é que Jesus entabula com eles um diálogo e esse diálogo é muito interessante. E Jesus diz o seguinte, faz-lhes a seguinte pergunta no versículo 17 de Lucas 24. Diz assim, e ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis tristes? E agora reparem o que é que eles dizem. Versículo 18. E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Por outras palavras, mas de que mundo é que tu és? Tu vens de Jerusalém, estás a vir de Jerusalém, não sabes o que é que se passou em Jerusalém nestes dias? E agora reparem, Jesus, fazendo de conta que não sabia de nada, diz-lhes no versículo 19, e ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Mas é como se ele estivesse a dizer, bom, mas isso é o que as mulheres dizem, mas provavelmente não são de confiar. Eles estavam céticos. Mas eles acrescentam no versículo 24, e alguns dos que estavam connosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. Ou seja, não havia certezas. A versão que as mulheres tinham contado, pois bem, fazia algum sentido, mas não tinham certezas totalmente. E agora no versículo 25, Jesus vai dizer-lhes o seguinte, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E agora reparem o que diz o versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Reparem, por onde é que Jesus começou a dar, por assim dizer, este estudo bíblico? Por assim dizer, não, foi mesmo um estudo bíblico que Jesus lhes deu. O que é que Jesus, por onde é que Jesus começou? Diz que começou por Moisés. Porquê que aqui Lucas nos diz que ele começou por Moisés? Porque Moisés, como bem sabemos, é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio. Foi por aí que Jesus começou. Mas depois diz que ele não ficou só por Moisés, diz que passou por todos os profetas. E para fazer o quê? Para explicar-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Reparem, amigos, há aqui uma coisa que sempre me surpreendeu e surpreende. Reparem, Jesus estava em pessoa ao lado destes discípulos. E reparem, eles não estavam a compreender o que é que se tinha passado, o porquê que se tinha passado, tinham ouvido já aquela versão das mulheres de que ele estava vivo, mas eles não tinham a certeza. Reparem, Jesus podia ou não podia ali diante deles dizendo, olhem lá para mim, vocês já repararam quem eu sou? Vocês já repararam? Reparem, olhem bem para mim. E provavelmente nessa altura eles abririam os olhos e provavelmente uau, mas afinal és tu que estás aqui entre nós. Reparem, qual foi o método que Jesus escolheu para se revelar a estes discípulos? Sabem qual foi o método? Vou ler mais uma vez. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Reparem, Jesus tinha a possibilidade de se poder revelar diretamente a eles, mas preferiu antes seguir o método de se revelar a eles, sim, mas através de quê? Através das Escrituras. Amigos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu estou absolutamente convencido que se hoje Jesus viesse ao nosso meio, como ele andou aqui há 2000 anos atrás, era o método preferencial que ele escolheria para se revelar ele próprio a nós. Qual é esse método? Através das Escrituras. Qual é então a forma mais importante que nós temos de conhecer o verdadeiro Cristo? O verdadeiro Filho de Deus, que é Deus também, Ele próprio? Pois bem, através da sua palavra, através das Escrituras. E amigos, não tenhamos ilusões. Hoje fala-se de muitos Cristos, ou fala-se de Cristo de muita maneira, mas a única forma verdadeiramente segura de nós podermos conhecer o verdadeiro Cristo é apenas e só através das Escrituras. Que Deus o ajude na busca, na investigação, no estudo aprofundado da sua palavra. E através da sua palavra, nós iremos descobrir o verdadeiro Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Que Deus o abençoe.